E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então o nosso estudo aqui da famosíssima Lei Anticorrupção. Estávamos conversando acerca das sanções administrativas, a multa, aquela publicação lá para queimar o filme. Mas como funciona esse processo de responsabilização? Vamos falar aí dele. Vem aqui comigo, comece a anotar aí junto comigo. Ó, vamos então conversar agora um pouquinho acerca desta parte aqui. Do processo administrativo de responsabilização, do chamado processo administrativo de responsabilização. É o PAD? Não, PAD é processo administrativo disciplinar. É para punir servidores que cometem uma infração. Esse aqui tem gente que chama de PAR. Meio zoado, né? O PAR, PAR é processo administrativo de responsabilização. Meio raro aí a gente encontrar esse termo, mas está na pista. Já vi questões. Como funciona? Olha só. Foco nessa pessoa aqui, ó. Na autoridade máxima. Nós temos, então, que tomar cuidado com esta pessoa aqui, ó, com a autoridade máxima daquele órgão ou entidade. Vamos ver o que ela faz. Vamos esquematizar. É a autoridade máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, cada poder aí na sua casa. Então a gente vai ver quem foi o órgão, a entidade lesada, e a gente pega a autoridade máxima, beleza? Tá. Mas o que essa autoridade máxima faz, professor? Primeiro, é competência dela, é competência desta autoridade máxima fazer a instauração. Que é instauração, Thales? É começar o processo administrativo. É dar início ao processo administrativo. A instauração, e ela também faz o julgamento. Professor, para que seja feita essa instauração e seja apurada a responsabilidade da pessoa jurídica que está pisando na bola, tem que vir alguém e pedir obrigatoriamente? Precisa de provocação? Cuidado, essa parada de precisar e de provocação é lá na via judicial. O Poder Judiciário é que não age de ofício. A administração pública, quando a gente fala aqui de esfera administrativa, esse tipo de coisa, pode sim de ofício também. Então a iniciativa aqui para a instauração pode ser feita por provocação, claro, mas também de ofício. Ela pode ser feita de ofício ou mediante provocação. Provocação não é passar lá, xingar e sair correndo. Provocação é pedir, é falar, olha, tem gente fazendo cagada, bora punir. Alguém vai lá e faz, entendeu? Essa provocação para que seja feita o PAR. Ou também ela faz por iniciativa própria. Tem um detalhezinho aqui também legal. Essa competência dessa autoridade máxima pode ser delegada. Ela pode delegar? Pode, é muito comum que ela faça isso. A autoridade máxima tem 1000 abacaxis para descascar. Ela delega. Aí imagina que eu sou a autoridade máxima, né? Eu tô com essa batata quente na mão aqui. Ô, tó. Aí o cara pegou. Ele pegou assim e falou, ih, rapaz, essa batata é quente mesmo. Não pode. Então, tipo assim, né, ó. Eu tô aqui, né? Eu sou a autoridade máxima, tô com a batata quente na mão. Eu olho pra um lado, olho pro outro, falo, rapaz, vou delegar, bora delegar. Deleguei. Aí essa pessoa aqui pegou. Ela pegou e falou, isso é treta, hein, mano? Deixa eu ver quem que eu posso delegar. Não pode. Não é admitida a subdelegação. Cuidado. Ela pode delegar, mas é vedada, a lei veda, ela proíbe expressamente a subdelegação. Então não dá para ficar jogando essa batata quente de mão em mão, não. A autoridade máxima delega, aquele que recebeu, ela que vai ter que desenrolar. Ela não pode subdelegar. Maravilha? Maravilha. Coisa boba, o banco vai falar que é admitida subdelegação quando não sei o que lá. Mentira, não é admitida. Não é admitida. E aqui tem um detalhe importante. Nós vimos, então, que tem essa autoridade máxima, daquela entidade, daquele órgão do executivo, legislativo, judiciário, que tem essas atribuições. Mas nós temos aqui uma pessoa que vale uma atençãozinha especial. É, nós temos um órgão aqui dentro da lei que tem ali uma atuação destacada, que é a CGU, a Controladoria Geral da União. Pelo nome Controladoria já sabe, né? Que é um órgão ali que tem atribuição de meio que, né, pegar pesado com os outros, fiscalizar e tal. Vamos falar um pouquinho da CGU. Olha só, além dessa autoridade máxima, nós temos a CGU. Quem é a CGU, professor? Vou escrever só dessa vez o nome, depois é só resuminho. A CGU é a, é a conhecida Controladoria Geral da União. Então, conseguimos verificar que a CGU é um órgão que faz parte aqui do Poder Executivo Federal, ok? Ok. E o que a CGU faz, Thalios? Olha só que legal. A CGU, ela tem a competência para atuar, ela tem a competência aqui para fazer, então, esse PAI, esse processo administrativo, primeiro, no âmbito da sua própria casa. O que é sua própria casa? Onde ele está localizado, que é o Poder Executivo Federal. Mas, ô professor, nesse caso do Poder Executivo Federal, é a CGU ou a autoridade máxima do órgão ou entidade? Os dois, porque determina a lei aqui que, nesse caso, nós temos uma competência concorrente. A banca pode falar para você, é competência exclusiva da CGU. Não. É uma competência concorrente. Então, aqui no âmbito do Poder Executivo Federal, nós temos a CGU, que também pode fazer. Então, ó, no Poder Executivo Federal, hein? Não vai me cair na pegadinha judiciário legislativo. É a autoridade máxima do órgão da entidade e a CGU. É competência concorrente, ou seja, os dois podem fazer isso. Mas a CGU, ela tem uma preferência, por assim dizer, porque ela pode, no âmbito aqui do Poder Executivo Federal, avocar processos que já foram instaurados. Então, imagina que a autoridade máxima daquele órgão, daquela entidade lá, instaurou, a CGU chega e fala, passa para cá. Por quê? Fala, por quê? Eu, CGU, tenho um jeito especial, um jeito diferenciado de ferrar essas pessoas que pisaram na bola com a gente. Passa para cá, deixa da minha mão, que eu sei o que eu vou fazer. Porque a CGU, ela manja desse paranauê, cara. Claro, é uma das atribuições dela. Então, ela tem aqui esse poder de avocar aqueles que já foram instaurados. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente sabe que essa lei é para responsabilização da pessoa jurídica por atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira. Imagina que a pessoa jurídica, então, lesou a administração pública estrangeira. Quem que vai desenrolar esse processo administrativo? Faria sentido a administração estrangeira vir aqui no Brasil e começar? Não, né? Nossa soberania fica onde? Nesse caso, quando for, então, um ato lesivo praticado contra a administração pública estrangeira, sabe quem desenrola? Ela, a CGU. Falei pra você que CGU manja dos paranauês aqui? Então, nós temos aqui a CGU também, quando forem atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Contra a administração pública estrangeira. Maravilha? Maravilha, professor. Então, pode bater o print agora. Pode bater o print. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha como está na lei essa parte? Vamos. Já copiou? Tá tudo bonito? Tudo ok? Então tá. Vamos dar uma olhadinha como está na lei. Olha como esquematizadinho fica mais bonito, né? Fica mais gostoso para estudar, fica mais legal para memorizar. pra gente visualizar, pra gravar, é outra coisa, cara. A lei joga as coisas assim na gente, é meio judiado. Eu adoro trabalhar a lei assim, eu adoro, porque eu acho muito legal que a gente pega, esquematiza, faz um negocinho, muda, destaca e tal. E é uma coisa bem objetiva em prova. O examinador não dá para ele ficar, sabe, viajando muito assim, algo objetivo. Eu particularmente adoro trabalhar esse tipo de coisa aqui. Vamos lá. Olha só como está na lei, ó. Vem comigo. Olha o artigo 8º. A instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração de responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação. Observados o contraditório e ampla defesa. Olha, essa parte de observado, contraditório e ampla defesa, a lei fala por educação, nem precisava falar. É algo que está na própria Constituição Federal. O próprio artigo 5º da CF assegura a todos os litigantes, aos acusados em geral, em processo judicial ou administrativo. Então, não precisa nem colocar no resumo, porque é algo que está na própria CF. A lei cita até por educação, por exemplo, porque mesmo que não tivesse, teria esse direito. Seguindo. Olha o parágrafo 1º. A competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada, a subdelegação. Viu? Pode delegar. Mais uma vez só, subdelegação não rola. Parágrafo 2º. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, famosa CGU, terá competência concorrente, cuidado que não é exclusiva, hein? Se liga aí na pegadinha, concorrente, para instaurar processos administrativos e responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar processos instaurados com fundamento nessa lei para exame de sua regularidade ou corrigir-lhes o andamento. Muito bem? Muito bem. Se quiser bater o print, pode bater o print. Aqui é só a gente dando uma papiradazinha na legislação. Certo? Certo, professor. Olha o artigo 9º. Competem à CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei praticados contra a administração pública estrangeira. Observado, disposto no artigo 4º da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros e Transações Comerciais Internacionais promulgado, sabe o que vai perguntar não, né? Só se copiar e colar. É meio difícil. É só ficar ligado. Quando foi um ilícito praticado contra a administração pública estrangeira? É o MPF? Quem que vai desenrolar isso aí? CGU, cuidado, a banca vai trocar o órgão, tá? Só isso, ela vai trocar o órgão. Ela vai colocar o TCU, o MPF, o STF, o Batman, ela vai ficar trocando aí. É lembrar que é a CGU. A gente fala muito da CGU aqui nessa lei. Maravilha? Muito bem. Pode, então, ter o print aí se quiser. Essa parte também é moleza, né? Tá. Dentro aqui desse processo administrativo, nós temos o seu desenvolvimento feito por uma comissão. Vamos falar um pouquinho também dessa comissão. Vamos esquematizar. Venha cá. Olha só. A lei estabelece a formação dessa comissão. Professor, o que essa comissão faz? Essa comissão é responsável pela condução do processo. Ah, legal, é ela que vai desenrolar o processo e vai julgar? Não. Ela vai fazer a condução, ela vai fazer o desenrolar do processo. Ela não julga, quem julga é a autoridade. Nós vimos ali aquela autoridade máxima. Maravilha, ó. Essa comissão, vamos colocar os detalhes agora. Por quem ela será designada? Ah, esse aqui é meio óbvio. Ela é designada pela autoridade máxima, quem vai instaurar o processo. Já vai designar a comissão, isso aqui é meio óbvio. Aquela autoridade máxima que vai instaurar o processo, também já designa a comissão. Ok? Ok. Qual que é a composição dessa comissão? Como ela é formada? Ó, cuidado para não confundir isso aqui com outras comissões que você estuda por aí. Por exemplo, comissão do PAD, tipo na 8.112, lá do decreto 11, você tem que ter cuidado para não confundir. Essa comissão aqui é formada por dois ou mais servidores estáveis. Cara, cuidado com essa parada de comissão, sabe por quê? Quando a gente fala de comissão, tem a comissão aqui, tem a comissão do PAD, tem a comissão de ética, ô inferno, quanta comissão. O que muda é basicamente o número, beleza? Basicamente o número. Essa parada de serem estáveis, todos eles têm que ser. Claro, né? Como que você vai julgar alguém estando em estágio probatório? Você não está estável ainda, você não tem aquela garantia assim, você está meio com medo ainda, então tem que ser estável. Aqui, cuidado, que é um número diferente, dois ou mais servidores estáveis. Beleza. Essa comissão aqui, que nós estamos falando, ela então é responsável pela condução do processo. Qual que é o prazo que ela tem para fazer a conclusão? Qual que é o prazo que ela tem para fazer a conclusão desse processo administrativo sobre a sua responsabilidade? 180 dias. Tempo, hein? Caraca, 6 meses, ó. É tempo, hein? 180 dias. Beleza. 180 dias, mas dependendo do caso concreto, às vezes é abacaxi, meu irmão, tem que pegar documento. Nossa, às vezes é um maior trabalho. Dependendo do caso concreto, pode ser prorrogado. Esse prazo aqui, ele pode ser prorrogado. E a lei nem fala qual que é o prazo máximo de prorrogação. Fala que pode ser prorrogado. Só que ele vai ser prorrogado mediante ato fundamentado. Então não é para prorrogar porque sim. Tem que fundamentar e tem que ter uma justificativa por ato fundamentado da autoridade instauradora. Dependendo do caso concreto, da complexidade, poderia colocar ali essa prorrogação. Beleza, beleza, né? Bem tranquilo. Professor, a pessoa jurídica tem direito à defesa? Claro, falamos que sim, é um direito a todos os acusados, litigantes em geral, em processo judicial ou administrativo. O importante não é saber se ela tem defesa, é óbvio que ela tem defesa. O importante é saber o prazo de defesa que a pessoa jurídica tem. O prazo de defesa que a pessoa jurídica tem. Prazinho singelo de 30 dias. Muito prazo, né? Pois é. É prazo pra caramba. Isso aí faz parte da vida, faz parte do estudo. Tá. A comissão. Essa comissão aqui que nós estamos falando. Ela vai julgar, ela analisa então os fatos, ela colhe provas, ela ouve testemunhas e tal. E ela vai julgar? Ela que julga? Não. Não é ela que julga. Quem julga é a autoridade instauradora, aquela é a autoridade máxima do órgão, a entidade. Ela não julga, ela faz o quê? A condução do processo. Sabe o que ela faz? Ela vai mastigar tudo para essa autoridade. Ela vai elaborar um relatório. Ela vai ver tudo o que aconteceu, já vamos falar dele. Ela elabora um relatório, entrega tudo mastigadinho para aquela autoridade. É a autoridade máxima que vai decidir. Vamos lá. O que essa comissão faz não é julgar. Cuidado. Cuidado com a pegadinha. Essa comissão elabora um relatório. E nesse relatório constarão os fatos apurados, vai tratar aí também da eventual responsabilidade. Vai falar se ela acha que é culpado, que é inocente e tal. E esse relatório também faz uma sugestão motivada das sanções. Fala assim, olha, a gente acha que tem que aplicar uma multa de tanto em razão desse faturamento, assim, assim, e dá sugestão para a autoridade. Uma sugestão, por quê? Porque quem define é a autoridade. Veja bem, esse relatório, ele vai ser depois encaminhado, esse relatório é encaminhado para a autoridade. Que autoridade, Thales? A autoridade que instaurou, a autoridade responsável pela instauração. Aquela autoridade máxima que a gente conversou, que começa aqui o processo, tá ligado? Ah, tá. Por essa autoridade aqui, que é ela que vai fazer o julgamento. Essa autoridade é responsável pelo julgamento e não a comissão. Beleza? Muitas regrinhas, mas bem esquematizadinho, bem redondinho, mas acabou não. Tem mais coisas para falarmos ainda disso. Mas já bate o print. Pode bater o print. Então cuidado que podem vir algumas pegadinhas bobinhas. Ô Thales, esses prazos, dia útil, dia corrido. Cara, sempre que for dia útil está escrito na lei. Se a lei não disse, é dia corrido, dia normal. Quando algo é feito em dias úteis, está lá. Tais dias úteis, se não, é dia corrido. Aqui nós temos, então, a regrinha da comissão. Essa comissão, então, que vai fazer o quê? Ah, é a comissão que vai desenrolar aqui o par. Beleza. Essa comissão julga? Não, ela apenas faz a condução. Ela é escolhida pela autoridade máxima, sendo composta por dois ou mais servidores estáveis. Prazo de conclusão. 180 dias. Pode prorrogar? Pode, por um ato fundamentado da autoridade que fez a instauração. Muito bem. A pessoa jurídica pode se defender? Pode. 30 dias o prazo de defesa. E a comissão julga? Não, falamos 20 vezes, ela não julga. Ela elabora um relatório que entrega tudo mastigadinho para a autoridade instauradora. Essa autoridade é quem vai proferir o julgamento. Beleza? Mais uma oportunidade aí, bate o print que eu já vou trocar de tela. Para continuarmos falando dessa comissão aqui. Ok? Ok. Mais alguns detalhezinhos ainda. Vamos lá. Olha só. A instauração. Um outro detalhe. A instauração de processo administrativo específico. A instauração de processo administrativo específico de reparação. Como assim, professor? Imagine que foi instaurado um outro processo administrativo, mas esse processo administrativo específico tem a finalidade apenas de reparar o dano causado. E não aplicar as penalidades da lei. A pergunta que eu vou te fazer é bem simples. Tem esse processo ali instaurado só para verificar a reparação. Isso prejudica o pai? Prejudica a aplicação dessas sanções que nós vimos aqui? Pff, óbvio que não. Claro que não. Essa instauração aqui, ela não prejudica ela. Não prejudica, ou seja, não é porque tem um processo administrativo específico andando que vai prejudicar a aplicação imediata das sanções que estamos aqui estudando. Então não é porque tem um processo administrativo específico rolando, ai, vamos esperar nada, senta a caneta sem dó nem piedade. Beleza? Beleza, mais um detalhezinho. Estabelece também a lei que em caso de não pagamento, além de tudo é caloteiro, não pagou a multa, não pagou aqui também, se for o caso, a reparação do dano. O que nós vamos fazer? Ué, o que a gente faz com quem deve para a administração pública? Inscrição na dívida ativa para ser feita a execução de bens para pagar essa parada aqui. Copiou, colou também. E você acha que acabou? Olha mais uma coisa que legal. Sabe a comissão que nós estamos falando? A comissão Depois que acabou a conclusão, depois então que está concluído o pai, sabe o que ela faz? X9. É. A comissão quer ver o circo pegar fogo. A comissão, X9. Depois que concluiu, ela se dá por satisfeita? Ela vai lá na MP. Ela chega lá na MP. Bom dia, MP. Olha o que eu tenho aqui. Trouxe um negócio para vocês. Ela vai dar conhecimento ao MP para apuração de outras situações, como crime, por exemplo. Porque isso aqui também vai ter reflexo, pode ter reflexo na esfera criminal. Além de tudo, é X9. Vai lá na MP ainda, falou, MP, olha só o que eu tenho aqui. E leva lá para o MP apurar outros eventuais ilícitos. Então, a comissão aqui, após a conclusão, vai dar conhecimento ao MP, ao Ministério Público. Mas se rolou algum crime também ali, a casa cair, né, filho? Porque aqui a gente gosta é do estrago. Aqui a gente não quer aliviar para quem faz coisa errada, não. Muito bem? Pode bater o print. Pode bater o print que eu quero falar de outra coisa contigo, bem interessante também. Bem facinha, mas bem interessante. Pode trocar? Pode. Tem um negocinho chamado desconsideração da pessoa jurídica. Vamos anotar aqui o título, eu vou te explicar um pouquinho, aí a gente coloca aqui os textos. É bem fácil. Você precisa entender o que é essa parada, a memorização flui, que é uma beleza. Venha cá. Olha só, vamos falar aqui também que tem relação com essa parte, só estou esquematizando de forma separada para ficar mais fácil mesmo. De uma coisinha chamada desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, Thalios? Antes de eu começar a colocar aqui os textos, vou fazer um desenho com você. Desenho bem simples. É o seguinte. Imagina que nós temos aqui os sócios, né, de uma empresa. Aqui tem uma pessoa, aqui tem outra pessoa, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui são os sócios, beleza? E aqui está a pessoa jurídica. Muitas vezes, estou falando aqui de quem está de má fé, é claro, eles usam a pessoa jurídica para a prática de ilícitos. Por quê? Porque eles estão usando a pessoa jurídica como um escudo. Porque aí esses ilícitos, isso aqui vai dar merda. Só que quando dá merda, isso aqui dá merda para a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, às vezes, tem um dinheirinho curtinho aqui nela. A pessoa jurídica, às vezes, tem um dinheirinho só aqui. Tem muita coisa. Mas aqui, fi, aqui às vezes tem um dinheirão danado. É aqui que está o grosso do bagulho, tá ligado? Então, quando a gente tem aqui uma certa limitação, é o seguinte, eu crio uma pessoa jurídica, uma limitada, por exemplo, a minha responsabilidade está limitada ao valor que eu coloquei nela. É uma coisa normal de acontecer em pessoa jurídica. Só que isso é do dia a dia. Ah, quebrou. Quebrou a empresa, não eu. Eu estou aqui. Meu patrimônio é uma coisa, o da empresa é outra. Mas aí, se essa cambada de sem vergonha aqui estiver utilizando a pessoa jurídica como um escudo, tipo assim, vou fazer treta, vou fazer merda, vou fazer bosta. Aí a gente faz tudo de errado. Que dá errado, deixa lá, deixa cair na conta da pessoa jurídica. Aí as coisas erradas que eles vão fazendo, vão colocando no bolso, vão falando, e a merda acontecendo só com a pessoa jurídica. Lógico que não. Nesse caso, sabe o que é feito? Vou colocar o texto, só para você entender. Nesse caso, é feito o seguinte, nós iremos desconsiderar, é como se essa pessoa jurídica não existisse, ela aplica as penalidades, tudo nela também, mas ela não serve mais de escudo, ou seja, a consequência aqui vai alcançar esses bacanas também. Isso que é a desconsideração da personalidade jurídica. É quando a gente pega, então, e responsabiliza os sócios, os administradores. Então é como se a gente desconsiderasse essa pessoa jurídica que está sendo utilizada como escudo, a gente desconsidera ele, desconsidera ela e pode atingi-los. Beleza? Vamos anotar? Vamos. Vamos anotar essa parte aqui, ó. Vamos ver como funciona. Olha só. Quando a gente fala da desconsideração da pessoa jurídica. Primeiro, não é feito em qualquer situação. Isso aqui é feito quando houver um abuso de direito. Então, quando nós tivermos um abuso de direito, é que será feita essa desconsideração. Deixa eu só arrumar um negócio.